faz, dá o seu melhor, feito de tudo, mas não tem conseguido ver o desenvolvimento do seu negócio, está minando, esfraquecendo, está fraquinho, tá? Como a gente brinca, você está ruim das pernas, gente. Não desanima não, tá? Não desanima, porque sua mãe vai chegar, basta que você tenha fé, coragem, confiança e esteja sempre com o seu propósito também, bem assim, ó, bem na sua frente, dando luz para seguir jornada escura, muitas vezes um labirinto que a gente entra. Meu Deus, pode até dizer, que beco saída que eu me meti nessa parceria, nessa questão tributária, bola de neve que virou a minha finança, as minhas coisas, e você naquele desespero, tentando tomar empréstimo, tu respira. Ou ao contrário, né, gente? Porque nem só de coisas ruins vive também um empresário e do empreendedor e do empreendedorismo. Você que, ao contrário, está sorrindo para a vida, teve lucro nesses últimos meses, ampliou o seu negócio, saiu aí da CLT e finalmente abriu a sua empresa, está recém-registrado aí como pessoa, já. Seu projeto está crescendo, levando, você contratando pessoas, dinheiro entrando, as vendas também. Bom, parabéns. Então, para você, seja qual for a sua necessidade ou dificuldade no momento, esse programa Fora da Caixa foi pensado para você, para os fazedores e fazedoras dessa Bahia, desse Brasil. Nós estamos em rede, né, em cadeia nacional. Você pode nos acompanhar também pelo canal do YouTube. Não é só o ouvinte aqui de Salvador, da Bahia, que tem acesso à noção. Onde quer que você esteja, vem para cá, porque o Fora da Caixa é uma aula de negócios e empreendedorismo. É um ecossistema, é uma comunidade de pessoas que se querem bem, se preservam mutuamente, né? A gente tem um carinho muito grande por todos os empresários e empreendedores que vêm aqui na nossa bancada ao vivo ou que participam de forma online, como será a novidade de hoje, a Josi Barbosa, que é uma mulher. Gente, quem conhece Josi? Tem gente me ouvindo ao vivo aqui agora, gente? Manda um oi aí no chat do YouTube. Nós estamos ao vivo aqui pela sua 106.1 Cardeal FM. Josi Barbosa, ela é contadora de programa, mas é uma mulher incrível. Tiro o meu chapéu para Josi Barbosa, pela sua garra, pelo seu comprometimento, pela forma como ela exerce a sua profissão de contadora e de mentor de empresários e empreendedores. É uma líder, além de ter de fé muito grande, uma mulher que está aí também fazendo o seu lastro de fidelidade com Deus, seguindo o seu lastro de ajudar pessoas. Hoje ela vai estar aqui ajudando a gente no imposto de renda. Pai do céu! Quem aí ainda não fez o imposto de renda que aba semana que vem? Reta! O que, que você vai precisar, empreendedor? Tem um contador aí, seu imposto de renda, sua declaração. Não fez. A Josi, a nossa convidada, também trabalha com isso. Ela faz o serviço de atendimento contábil, de forma fixa, né, para sua empresa, ou também esporádica. Vai que você precisa fazer um balanço, vai que você precisa fazer o seu imposto de renda, e é algo pontual no serviço de contabilidade. Ou a Josi, ou outra contadora, ou contador que você conhece. Fato é que você não pode dizer que esqueceu, que não sabia e que não sabe fazer. Não tem como, né, gente? Declaração de renda tem que fazer. Então, daqui a pouco, falaremos sobre isso. Mas antes, tem também aqui, a Josi vai estar com a gente há 1h30. Então, aproveita e já manda a pergunta pelo 31 3344. Falei rápido? Vou repetir. Você está no Fora da Caixa? E comigo, Patrícia Tocha, precisa de um pouco. Para pegar a caneta ou celular, fica com o celular logo na nota e o número que eu vou te dizer. 3144. 3114-3344 é o número do estúdio, mas o WhatsApp aqui do programa. E você pode mandar a sua mensagem. Esperado, meu Deus do céu, reta final. Renda, não tem nada ainda de documento na mão. Nem sabe como é que vai fazer. Sua primeira vez como empresário. Sua primeira vez fazendo imposto de renda. Josi Barbosa vai te... Você precisa botar pergunta aqui no canal do YouTube ou no WhatsApp. E aí a gente endereça a pergunta para ela responder aqui no ar. Consultoria de grátis, gente, de grátis. Consultoria em imposto de renda, Josi Barbosa. Aproveitem, mentoria aqui, consultor grátis no Fora da Caixa. Você Tosta, e esse é o programa das tardes, aqui, 1 da tarde, empreendedorismo e negócios, falando para os empresários, porque empreender transforma, mas chegar ao topo, uma construção. Fora da Caixa, chegando para você, aproveita. esse momento. Convida a vizinha, o vizinho, o pai, a mãe, aquela sua amiga empreendedora, dando saber mais sobre imposto de renda. Convida todo mundo e vem pra cá. Já já tem aula e minha consultoria de grátis, gratuito pra você que está ouvindo aqui, a sua 106. Enquanto isso, enquanto o nosso papo não começa, nós vamos antes ouvir aqui uma bacana agência web parceira, tá aqui do programa da Rede SEO Comunicação, e vamos trazer então, você que está ouvindo aqui a nossa programação de hoje, mulheres empreendedoras. Gente, cada vez mais, hein? Nós, mulheres, estamos minando o mercado e colocando nossos produtos e serviços na fita, assim, na vitrine. Claro, quem disse que mulher não pode empreender? Isso é, eu que o diga, não é para ninguém. Dar conta dos papéis, casa, marido, filho, filha, tudo isso é muito importante. Mas a gente precisa também colocar o nosso projeto no mundo. Não só parir vidas humanas, filhos, que não parir projetos e empresas. Esse é o convite, tá? Vamos ver como é que estão as mulheres se saindo no mercado do empreendedorismo.
Ganhar habilidade, atrair parceiros e abrir os mercados. Esses são alguns impactos relatados por mulheres empreendedoras que participam do Sebrae Mulher de Negócios. As inscrições para a edição de 2026 seguem abertas até o dia 19 de junho para donas de pequenos negócios de todo o país, incluindo produtoras rurais, artesãs e empresas das áreas de inovação e negócios internacionais. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, afirma que o prêmio vai além do reconhecimento financeiro.
É muito mais do que uma premiação. É muito mais do que um concurso de quem é melhor, de quem tem o negócio mais bem sucedido. É uma vitrine nacional para você mostrar o resultado de uma vida dedicada ao seu trabalho, ao seu projeto, ao seu serviço, ao produto. Uma vitrine para inspirar outras mulheres a também terem a coragem de abrirem os seus negócios, de realizarem, de tornarem os seus sonhos realidade.
A essência da empreendedora potiguar Luana Vandense ajuda a mostrar impacto na prática. Ela venceu em 2004 a categoria Ciência e Inovação com a Blind Dog, empresa voltada a ajudar cães cegos a identificar obstáculos por meio de um dispositivo na coleira. Segundo Luana, a premiação ajudou a ampliar a visibilidade da marca e abriu novas oportunidades de mercado.
É quando a gente venceu a premiação, a gente conseguiu mobilidade. O prêmio deu uma visibilidade nacionalmente muito grande para a gente. Conseguiu ter um impacto nas vendas, onde mais pessoas compraram, e principalmente nas conexões. Tem muitos investidores, parceiros que olham, né, quem são os donos do ano, e com isso entra em contato, e com isso a gente consegue abrir portas para novas oportunidades.
Podem participar mulheres empreendedoras maiores de 18 anos ou trans, donas de pequenos negócios realizados e com pelo menos um ano de atividade. Além do cimento nacional, a premiação pode chegar a R$50 mil, além de capacitações, missões técnicas e conexões empresariais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Gostaram, gente? Maravilha, né? Total, claro, essas coisas você ouve aqui, claro, no Fora da Caixa, um programa voltado para o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E o que é isso? O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios surgiu em 2004 para celebrar o empreendedorismo feminino no Brasil. E é voltado para mulheres que transformam ideias em resultados com inovação e fazem isso em sua região, gerando impacto social e econômico. Você tem história que merece ser contada? Como é que é o seu negócio, o seu serviço que você tem feito pela humanidade diferente, ralando que só, dando um duro danado, fazendo vários pratos, realizando várias coisas ao mesmo tempo e dando um duro ao seu negócio crescer e prosperar. Então, merece esse prêmio, merece reconhecimento, merece essa qualificação e também, ó, esse didi que vai cair aí na sua conta. Então, participe, sua história pode ser uma fonte de inspiração para mulheres. Mais de 100 mil mulheres foram inscritas, 15 premiadas edição, mais de 200 empreendedoras premiadas. As que eu vou dizer aqui para você, tá? Pequenos negócios com pelo menos um ano de abertura. A empresa tem que ter um ano de abertura. Serve para pequenos negócios, que são proprietárias de micro e pequenas empresas, tem um faturamento de até 82 mil. Ciência e tecnologia, mulheres que criam produtos inovadores, o conhecimento científico, e avançadas ou pioneiras. Você é uma mulher que você acredita que seu negócio ele é pioneiro, e é sabe, para frente, pensou totalmente fora da caixa, está utilizando ciência e tecnologia, vai entrar nessa categoria. Mas se você é MEI, você entra na categoria MEI, mulheres que são microempreendedoras individuais com faturamento máximo anual de até 81 mil. Mas se você está na capital, não. Se mulher empreendedora da zona rural, se você é uma artesã, se você faz bolsa, sacola, né, de palha, seja lá o que for, utilizando diversos produtos de matéria-primas naturais, você também pode se cadastrar no Produtos Rurais, o Prêmio Sebrae Mulher. Mulheres que exploram atividade agrícola, pecuária, pesqueiras, marisqueiras do ramo do artesanato também. E se você, ó, pivotou já seu negócio, se você é aquela mulher danada que já tem um negócio internacional, proprietária de empresas que é mercado internacional, tem uma categoria específica para você. Então, quem é o Prêmio Sebrae? Mulheres empreendedoras, pode ser cis, trans, maiores de 18 anos, que sejam artesãs, produtoras culturais, proprietárias de pequenos negócios, empregadas nos portes microempresa, MEI, empresa de pequeno porte, uma EPP, microempreendedor individual, uma MEI, com CNPJ e mínimo um ano de abertura de empresa. Tá certo? Aí você vai poder se cadastrar no Prêmio Sebrae 2026. Como é que funciona? Quer saber, né? Claro, já está no tudo, entrega o pacote completo. Inscrição grátis nas categorias Pequenos Negócios, Produtora Rural, MEI, Ciências e Tecnologia ou Negócios Internacionais. Inscrição gratuita. Validação. As inscrições incompletas, você primeiro vai clicar, entra lá no Sebrae, gente, sebrae.com.br/Sebrae Mulher de Negócios. Depois que você fizer a sua inscrição, ela é dada. As inscrições completas, fora do prazo ou de forma irregular, serão desclassificadas. Mas se tiver tudo ok com a sua inscrição, com os documentos que você enviou, pedido, aí você está no páreo. Capa estadual, escolha de até 5 candidatas por estado, incluindo o Distrito Federal, sendo uma por categoria. Então, a Bahia vai escolher uma mulher em cada categoria. Aí, se ela for aprovada, ela vai para a etapa regional. O júri vai avaliar as candidatas e uma do estado por categoria vai para a etapa nacional. E aí, maravilha, já pensou? A gente está fora da caixa, como entrevista vencedora da etapa do Sebrae Mulher? Já quero trazer aqui para o nosso programa etapa nacional, cinco vencedoras da etapa regional participar da premiação e são aliadas por uma comissão nacional. E aí, um abraço, né? As vencedoras serão homenageadas lá numa cerimônia nacional. 15 vencedoras vão ter ao ouro, prata e bronze em cada uma das 5 categorias. O cronograma para você participar, Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026, segue o calendário. Até abril foi o lançamento. As ações vão até o dia 27. Presta atenção, tá, gente? Vai até o dia 27. Então, se você ainda não se inscreveu, alguns dias por aí para fazer sua inscrição. Corre, porque o prazo está acabando. E aí, você período de inscrição, 27, até 19 de junho. 7 de abril, aliás, vai começar. 27 de abril, vai até 19 de junho, acabando não, começar. Análise selecionadoras, que vai acontecer em 20 de junho. Eventos para premiação da etapa, cada Sebrae é o seu. Depois o evento para passão, que vai ser em novembro, a etapa nacional do prêmio. Então, o ano inteiro. Começa agora dia 27 de abril e vai até junho as inscrições. Então, esse foi o nosso aviso aí para você. Prêmio Mulher Sebrae. Faça a sua inscrição. A gente continua com mais uma matéria para você. Daqui a pouco, falo comercial e a gente volta já, já.
Esta quarta-feira, a partir das 7 da noite, o Senai vai realizar uma aula online gratuita sobre como usar a inteligência artificial para melhorar negócios e...
Agora sim, essa matéria com Virgínia Alves, falando dos pequenos negócios.
A emissão de notas fiscais já começou a mudar com a reforma tributária e pequenos negócios precisam redobrar a ação para evitar erros, multas e problemas fiscais. As mudanças estão novas exigências de preenchimento das notas, alteram os códigos tributários e uma nova forma de apresentar os impostos cobrados sobre produtos e serviços. O analista de competitividade especialista tributário do Sebrae, Edgar Fernandes, alerta que empresários devem ficar atentos na hora de cobrar produtos e emitir documentos fiscais.
Todos os códigos tributários mudaram. Então, na hora de emitir uma nota fiscal ou cadastrar seu produto ou serviço, o empresário tem que observar qual é o código correto, tanto do item, né, que está sendo vendido, também correto da classificação dele. Então, são diversos códigos, eles têm que estar o código correto, na classificação correta, evitar tanto um valor de multa que pode ocorrer, como por uma tributação maior ou a menor.
Outra mudança importante é que os impostos sobre sumo passarão a aparecer separados do valor final do produto na nota fiscal. Segundo Edgar Fernandes, isso exige ainda mais atenção empreendedores durante esse período de ação.
O valor que vai ser colocado do produto ou serviço na nota vai ser o valor líquido do produto, tá? Os impostos sobre consumo não estão mais dentro desse valor, eles vão ficar por fora. Então vai ter lá o valor do X, seria 400. E embaixo vai ter o valor da IBS e da CBS, que é mais X reais. Então tem que ficar bem atento com relação a tudo isso.
A reforma tributária prevê a substituição de tributos como PIS, COFINS, ICMS e ISS pelos novos impostos IBS e CBS. A implementação será gradual até 2033. O Sebrae disponibiliza conteúdos gratuitos, cursos e orientações para auxiliar os pequenos negócios durante a transição para o novo sistema tributário. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Maravilha, então aí, gente, aproveita, né? O sistema tributário chegando com tudo, essa reforma tributária que vai realmente aí os empresários. Você não pode ser pego de surpresa, né? Nesse processo tem que estar habilitado, é tudo direitinho. Vamos para o intervalo comercial? Na sequência tem Josi Barbosa falando sobre reta final do imposto. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem são novo.
Cardeal FMI, conectado você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, índios e pessoas negras. Mas para formar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ser mãe é amar sem medidas. Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. Vem comigo organizar a cômoda do seu bebê. Separar uma gaveta para cada item facilita na hora de encontrar o que você precisa, especialmente durante a correria do dia a dia. Use organizadores de gaveta. Eles ajudam a segmentar itens como meias, toucas, babadores e luvas, evitando que se misture ou que se percam. Organize por tamanho os usos frequentes. Coloque os itens mais usados, como fralda, macacões, nas gavetas superiores e de fácil acesso. Coloque sempre as roupinhas do tamanho atual à frente e vá trocando conforme o bebê cresce. Isso evita que peças fiquem esquecidas e que não sejam utilizadas a tempo.
Ô, comadre, vão tá chegando, viu? Já pré-delícia da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas empanadas na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor pra casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, imã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
E já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99666-3384. Instagram arroba Delicatessen do Sertão. E da Leo Vigildo Filgueira 40 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Quando alguém faz um trabalho feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação pró-tecnológica é mais oportunidade de e maior renda para você. Vem, profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Governo do povo brasileiro.
Cardeal FM. Conecta-se.
Fora da Caixa. Programa para quem pensa o novo.
We'll be right back.
Mas estamos de volta aqui no Fora da Caixa, empreendedor e empreendedora que está aí ligadinho com a gente na 106.1 KFM, a toda hora, em todo lugar, informações que transformam. Já estamos aqui nos conectando com a Josi Barbosa, daqui a pouco ela vai estar com a gente também aqui no Fora da Caixa hoje, falando sobre essa reta final do imposto de renda. Assim que a gente ajustar tudo por aqui, você vai estar acompanhando, tá, a Josi, indo a Josi ou participando também online aqui pela nossa plataforma e vai estar trazendo para vocês essas informações. Enquanto isso, enquanto a gente aguarda aqui a fala da Josi Barbosa, vamos com mais uma matéria da sua rádio, agência Rádio Web, falando para você, empreendedor e empreendedora.
Desenvolver uma região é apenas parte do processo. O maior desafio começa depois. Transformar planejamento em ação, garantir que os projetos continuem funcionando ao longo do tempo. Em regiões do país, iniciativas apoiadas pelo SEBRAE vêm trabalhando para fortalecer lideranças locais, manter agendas coletivas de desenvolvimento, mesmo diante de mudanças políticas e econômicas. A coordenadora do Núcleo de Territórios e Finanças da Unidade de Desenvolvimento Territorial do SEBRAE Nacional, Janaína, explica que o desenvolvimento territorial depende da construção contínua das estratégias.
O desenvolvimento territorial não é um lugar onde a gente chega, e menos um lugar onde a gente chega e descansa. O desenvolvimento territorial é um processo mesmo. Pode dizer que desenvolvimento territorial é o caminho que um território constrói coletivamente, e quando eu falo território, as pessoas desse território constroem coletivamente para a melhoria de quem vive ali, para alcançar os futuros desejáveis, vamos assim.
Na prática, esse processo já vem impactando cadeias produtivas e aproximando empreendedores em diferentes regiões. Em Arujá, no interior paulista, a articulação entre os produtores de flores ajudou a tirar do papel um projeto coletivo voltado ao fortalecimento da economia local. A gestora da Tamada Plug Plant, Naomi Tamada, com a iniciativa nasceu a partir da integração entre diferentes setores da cadeia produtiva.
Por ser uma cadeia produtiva local, isso possibilitou a união, a troca de informação entre os elos da cadeia, estreitar relacionamento para entender as dores e oportunidades de cada elo, já nos ajudou bastante a enxergar a cadeia como um todo e aonde pode trabalhar para melhorar a cadeia produtiva de flores.
As iniciativas de desenvolvimento real apoiadas pelo SEBRAE buscam estabelecer a cooperação entre lideranças, estimular soluções construídas coletivamente e ampliar oportunidades para pequenos negócios em diferentes regiões do país. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. São reportagem, Virgínia Alves.
Maravilha. Obrigada, Virgínia, por aqui com a gente, né? Trazendo informações do mundo do empreendedorismo e também negócios. Agora sim, aqui no nosso Fora da Caixa, vamos de papo com Josi Barbosa, ela que é contadora, é mentora, é uma mulher aí que está dando aquela maior força, dá a maior mão ao empresário, empreendedor, desde o primeiro momento, quando ele decide abrir o seu primeiro negócio e acompanhando passo a passo. Josi, bem-vinda, boa tarde, os empreendedores aí, aqueles que deixaram para a reta final, tem pouco tempo para que a sua conta, não é isso? É com o imposto de renda, com a Receita Federal. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Paty. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Digo, Paty, dia 29, último dia para estar declarando o nosso imposto.
Não é 30, não? Tá pensando que é dia 30 de maio.
30 é um sábado.
Então fica atenta, gente, porque 30 é um sábado, 31, que é o último dia do mês, é domingo, significa dizer até a sexta, dia 29, para fazer. É. O sistema vai estar disponível até o dia 20.
Isso.
Tá bom, já eu fico per alerta aí, não é, Josi? Mas é incrível como o tempo passa, a gente já começa lá quando CIA, que começou o período do imposto de renda, a gente já fica em alerta, mas o tempo passando uma coisa a outra, quando vê, acabou.
Já chegou. É, e aí o trava e fica naquela coisa de a gente tentar e vai travando e o tempo aproximando. Ano passado mesmo, muitas pessoas que deixaram para a última hora não consegui transmitir, justa porque o sistema ficava muito lento e acabaram pagando multa.
E aí não adianta dizer, ah, não, mas eu estou pagando, eu vou pagar pelo serviço contador, eu preciso que você faça. No desespero, porque não é nenhuma questão da profissional, mas do sistema que não vai suportar a avalanche de pessoas acessando o mesmo ponto, né? E entra...
É verdade.
E aí, bom, então ainda temos, estamos ainda no desespero, ainda não está na data, tem uma semana, alguns dias pela frente. Então, para a declaração de imposto de renda jurídica, pessoas com CNPJ, pode ser MEI ou empresário de outra categoria. Quais são suas dicas a fazer?
Nesse caso, para você que é pessoa jurídica, apenas para MEI, é até dia 29 também. Simples Nacional já passou prazo, já foi até março, e lucro presumido, lucro real, ainda vai sair a data. Mas esse mês está ainda disponível para quem é MEI. Então, se você tem um MEI, você ainda tem aí até dia para poder transmitir.
Então, para o MEI, o empresário que é microempreendedor individual, esse é o dia 29. Os outros prazos para quem está em outras categorias tributárias, né? Em outros, correto, o termo técnico, qual seria a habilidade, a habilitação?
Regime de tributação.
O regime. Aqui direitinho, né, gente? Estamos na aula, empreendedores. Então, o regime de tributação. Qual é o seu regime de tributação? Se é o MEI, se você está no Simples Nacional, está no lucro presumido, tem que saber. Se você não está nem sabendo o que, é que você...
Muitas vezes até já foi desenquadrado do MEI, não sabe, fica meio ligado a isso, porque houve também vários desenquadramentos em janeiro, por falta de pagamento, falta de alguma regularização, então de repente você nem sabe que foi desenquadrado e precisa estar sabendo, porque se você era MEI e hoje você foi desenquadrado, os impostos são mais altos, mais declarações para fazer, e aí o cerco ficava ainda.
É, quem é? Pois é, gente, você vai se fechando para o empresário. E assim, será que eu estou, meu Deus, nessa situação? Será se eu estou ou não estou desenquadrado? Porque o que acontece? A Josi pode ensinar a gente a falar mais sobre o imposto de renda, como fazer. Tem muita gente que abriu um MEI, tem ano nesse MEI, deixou de pagar a declaração ou não, ou então até está fazendo a declaração, mas faturou um teto além. Não é isso, Josi?
Sim.
Não, eu não fui desenquadrada, não, porque eu não fui em lugar nenhum, assinei nenhum papel, ninguém falou. Então, como é que eu fui desenquadrada? Sistema, não é? É automático, Josi?
Sistema é automático. Quando, na verdade, não existe débito ou falta de alguma regularização, o sistema desenquadra primeiro automaticamente. Isso acontece para os anos. Todo dia 1º de janeiro, se você não estiver regularizado, há esse desenquadramento. Entendi. E aí é necessário o treinamento. Eu mesma faço, você precisa verificar a sua situação perante os órgãos, eu faço sem compromisso, faço ali o levantamento, envio para a pessoa faz a missão, se fecha ou se regulariza, ou regulariza e permanece com o CNPJ, aí a pessoa vai dar o seu norte conforme a sua necessidade atual.
Ou seja, como diagnóstico, né? Tá com um problema, não sabe como é a sua empresa, aí vai para uma profissional e dá o número do seu CNPJ, faz uma análise, faz uma busca, um diagnóstico, vai te apresentar. Olha aqui, ó. Sua empresa com isso, isso e isso, tá com essas pendências. Precisa... Aí você, depois que vê aquilo, vai. E é o que você está falando, que essa análise que você faz, esse diagnóstico, é sem custo?
Sem custo, custo zero.
O diagnóstico é custo zero. Agora, depois, a partir do que saiu no diagnóstico, a pessoa vai contratar o serviço de acordo com o que ela vai precisar, não é isso?
Isso. Eu dou as diretrizes, informo para a pessoa, olha, a minha situação é essa ou aquela, qual a situação atual com relação a esse CNPJ, utilizando, não está utilizando, porque ela está parado, era dívidas para o governo, ou de você para o governo. Então, é acúmulo de dívida. Porque essas dívidas, elas não são perdoadas, vai mesmo, de repente, você tem um desconto lá na frente de um juro sobre aquele valor. Mas a multa, ela é aplicada e não é perdoada.
Então, para quem está dizendo assim, olha, gente, não precisa culpar, porque, na verdade, eu abri PJ lá atrás, comecei a empreender, mas a minha empresa não está faturando, eu não estou tendo muita movimentação, emiti muita nota fiscal, mas eu PJ de MEI. Não regularizou na passada, essa pessoa está achando que, pelo fato dela não estar movimentando a empresa não está existindo, a empresa está ativa e está gerando dívidas, não é, Josi?
Isso. Sabe o que é água parada? Água parada, ela transmite doenças. É assim também que acontece com a pessoa que tem um MEI ou tem um CNPJ que está lá parada, não utiliza esse CNPJ para nada. Abri, me pedi para fazer isso, então uma empresa me viu e nunca mais eu fiz nada. Você está com uma dívida com o governo, que não será perdoada. Então, é necessário sim dar atenção. Se um CNPJ está parado, entre em contato conosco, porque nós podemos fazer um diagnóstico, levar um diagnóstico para você, sem compromisso. Você vai entender o que está acontecendo e, de repente, fecha esse CNPJ. Porque a pessoa só está acumulando dívida.
Tá, exatamente. Nossa, é muita coisa, né, gente? Mas vamos em frente. Olha que mandou um assunto, não sei o nome, se puder escrever, mas aparece como arroba Literatura Cultural. É ouvinte também aí do programa Vozes e Saberes. Programa que acontece aqui na Cardeal FM às 8 da noite. Tiago e equipe, Carlos Leal e nosso Luiz Viana também. É, beijão para vocês por essa turma. Já é ouvinte do Voz, tá ouvindo a gente pela primeira vez? Que bom. E faz aqui um comentário. Esse é o grande problema. O empreendedor precisa de apoio e capacitação. É isso, gente. Precisa de apoio. Às vezes consegue aquele apoio gratuito para alguém que conhece, um parente, um amigo que é da área. Às vezes não, vai ter que contratar uma assessoria mesmo. Ou jurídica, ou contábil, né? Você pode ter uma empresa, sim, se empresário não tem um contador. Nem e que seja para fazer o serviço básico. Tem uma tabela, né? Que é um básico para você contratar. Você não pode fazer um pagamento mensal do Prolabore, de sua empresa não é grande, não fatura muito. E nem ver o que é o mínimo que você vai precisar.
É verdade. Muitas vezes. É, todos que precisam, né, de um apoio. Mas o que eu vejo durante todo esse tempo, que eu estou aqui há 16 anos lidando com CNPJ, com empreendedores, eu percebo que às vezes existe como eu digo, eu tenho aquele CNPJ, não vai dar em nada não, então e não procura saber quem é que dá orientação sobre CNPJ, tá bom. Se você quiser uma orientação sobre comida, você vai procurar um chefe, uma pessoa dona de restaurante. Se você está precisando de uma saúde, vai procurar um determinado médico. Então, se você tem CNPJ, você precisa de um contador. Talvez, Paty, você nem a uma pessoa que tem CNPJ. Às vezes, aquela pessoa que tem um CNPJ também não entende do assunto. Quem entende assunto de CNPJ é a dor. Tem um Sebrae aí que também está aberto. Aí você até coloca lá no Google e pede chat de GBT e falar alguma coisa, ou ele vai te dar o norte, mas não vai te dar a solução de como fazer. Então, é necessário, sim, você procurar a pessoa específica para esse assunto, que é um contador.
E gente da sua confiança, gente que vai conhecer a sua empresa, e no momento esse, por exemplo, de uma declaração, o GPT vai fazer a declaração? As pessoas perdemos o contato aí da Josi Barbosa. Opa! Daqui a pouco ela volta a ligar para a gente, analisar. É a comunicação sobre... E voltamos com você, Josi? Pronto.
Voltei.
Então, nesses minutinhos finais, né? O que, que é agora na reta final, os últimos dias para o empresário, o empreendedor, microempreendedor individual, fazer a relação anual do imposto de renda, o que é que muda, o que é que a gente precisa estar atento, que documento vai precisar, faz com, se você ainda está aceitando demandas.
Sim, sim. Ainda estamos, né? Ainda conseguimos atender, porque a maioria deixa para a última hora. Então, sim, durante o mês nós estamos aí buscando as pessoas que precisam fazer, atendendo. Mas se chegar na quinta-feira, sexta-feira, o negócio vai ficar mais apertado. Então, se você tem aí uma dúvida, não tem problema, vou deixar meus contatos aqui, pode entrar em contato. Se não for, eu conheço a pessoa, vá a pessoa, mas não deixe para a última hora. Tanto para você que é sua física e precisa declarar. E outra parte, tem pessoas que dizem, isenta. Mas há situações em que você precisa fazer a declaração. Porque quando vai te pedir um comprovante de renda, você tem. Mas você tem uma declaração de renda, que você pode colocar ali seus valores avulsos. Não necessariamente informando quem foi que te pagou, mas informações avulsas que você recebe, mas que vai ter um comprovante de renda para você.
Pois é, a declaração servirá como comprovante de renda, se você quiser tomar um empréstimo, fazer algum financiamento, resolver alguma coisa. Então, sou isento, não precisa fazer a declaração, mas é importante. Tem medo de quem? Precisa ter medo. Agora, tem alguns áreas, o que, é que você mais escuta? Pessoas deixam para a reta final, tem gente acreditando que tem medo de a declaração de imposto de renda e descobrir uma coisa, acha que está devendo alguma declaração, alguma coisa assim que não precisa. Então, esclareça aí, Josi, quem realmente vai precisar fazer até o dia 9 essa declaração e se não fizer, quais são os impactos?
Então, você que é MEI, tem o MEI, 20... Ah, Josi, desenquadrei esse ano, mesmo precisa declarar porque é referente ao ano passado. Então, você que é MEI, com CNPJ, até dia 29. Você que tem, que recebeu dinheiro, dado, recebeu em conta, recebeu em trabalho, recebe, você precisa declarar, porque em tempo você vai precisar de uma comprovação de renda. Ah, eu trabalho, eu tirei rescisão ano passado. Você, de repente, não atingiu o teto em 2025, mas às vezes, né, nessa rescisão, você foi dado lá um IR. E para ser restituído, precisa declarar. E outra, muitas pessoas que... Ah, eu sou... Mas tem lá o IR, nem que seja R$10 que esteja tido, você precisa declarar. Não, o seu CPF é bloqueado ainda. Então, é dia 29, é o tempo que você tem para poder... fazer essas consultas, ver se você precisa declarar ou não.
Beleza, então vai fazer assim. O que, que precisa ter de documentação? O que, que o empresário MEI declara? Quais são os campos? O que, que é importante ele ter de informações para alimentar aí o preenchimento da declaração de imposto de renda?
Muitas não têm aí o seu controle financeiro, o seu fluxo de caixa mensal, entrada e ida. Mas você tem uma média. Você tem uma média de valores que entrou, que você recebeu. É, você precisa declarar. Ah, José, eu não tenho esse controle. Qual a média você tem? Uma média para poder aprender a fazer mensalmente o fluxo de caixa, mas tudo bem. Ah, não sei. Então, vamos dizer que é zerado, mas você precisa, de qualquer forma, com informação ou sem informação.
Fazer essa declaração. E aí também vale, agora, claro que aqui o Fora da Caixa fala para os empreendedores, mas às vezes está lá no CPF do empresário, do empreendedor, e às vezes impacta também, né, talvez, no negócio dele. Se você ali é o líder, CEO da empresa, e também no declaração, duas coisas diferentes. Se uma pessoa tem um CPF, uma pessoa física, vai fazer a declaração dela, e também é dona de uma empresa, tem um CNPJ, tem que fazer a declaração dos duas, pessoas físicas
e lembrado. Física. Bem lembrado, Paty. Aí é algo que, como contadora, eu vou te dizer. Ah, eu sou MEI, então não preciso declarar a pessoa física. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que você recebe no seu CNPJ, que você declara no CNPJ, é do seu CNPJ. Ah, eu preciso de uma comprovação de renda. Ah, eu sou MEI. Não. Seu MEI é PJ, não é o seu CPF. E aí é que vem o pulo do gato. Vamos deixar aqui o pulo do gato. Você vai fazer a sua declaração com o MEI. Informar lá, não sei, ah, eu recebi 20 mil, 30, 40 mil reais, 5 mil reais. Você pode transferir para o seu CPF através da declaração de imposto de renda, só que não é de forma, existe um meio, existe forma de transformar esse valor em sua renda como física. Olha aí que bacana. Como então você como tem lá física. O seu faturamento como MEI, e aí você faz a declaração física para ter agora o seu rendimento como pessoa, como CPF. Sim. Então, você vai ter o mesmo valor distribuído para ambos.
Olha, é aí, ótimo, porque se você, como pessoa, se você como pessoa física, por um motivo, vai precisar mostrar uma renda, você fala, poxa, mas eu não trabalho para ninguém, eu não sou CLT, não estou empregada, não tenho carteira assinada, como que eu vou comprovar a renda? Eu sou vendedora, eu faço meu bolo, eu ganho do que vendo, quando tem produção eu vendo, quando não tem, não tem uma renda fixa. Como é que eu posso comprovar, alugar uma casa, ou comprovar, se eu não tenho? Pega lá a declaração da sua pessoa jurídica, do seu MEI, e transporta para você, não é isso?
Mas tudo isso tem que fazer até dia 9. Depois disso, disso vai existir a multa pela falta de declaração.
Então, quem não fez imposto...
R$107.
R$167.
Já... Mas isso daí, se tiver posto a pagar, vai implicar e é um valor maior.
E além da dor de cabeça, né, gente, ficar com essa preocupação, pessoas que podem ter problemas também, ser CNPJ... Então, precisa fazer. Também tem muita gente que fala assim, ai meu Deus, imposto de renda, ela vem. Daqui a pouco, quem sabe, eu estou ouvindo tanta história de caiu na malha fina. Como é esses dados? O que a pessoa não pode fazer, não deve fazer? Da incompatibilidade de dados e cair lá na malha, Josi, que é uma tentação.
O que é malha fina? Vou explicar o que é uma malha fina. Malha fina é uma inconsistência de informação. Você, de repente, disse que tem um filho, mas esse filho não está registrado. Um exemplo, tá? Ou... você tem um filho, coloca lá como dependente. A esposa colocou como dependente. Vai entrar em inconsistência. Alguém tem que ceder o filho para a declaração. Então, isso é um meio de ter cair em malha fina. Outra questão, você pagou lá a escola do seu filho que deu, um exemplo, sei lá, 15 mil reais no ano. Você sempre falou lá, foi 15 mil que eu paguei. Aí a escola declarou você que você pagou 14 mil. Você declarou mais, mas a escola mesmo. Isso é uma inconsistência. Você tem a malha fina justamente isso, consertar o que está errado. Então, essas questões, por exemplo, ah, eu fiz um implante de dente no ano passado, deu R$2.500. Você declarou, mas a clínica, a dentista não declarou. Vai cair malha fina. Por isso, tem que estar sempre em harmonia quem pagou e quem recebeu. Outra pré-preenchida, né, que a gente já recebe lá, já atualizado. Mas o que, mesmo na pré-preenchida há erros, às vezes você recebeu lá dizendo que está lá em pré-preenchida que você pagou R$1.000 em saúde. Mas, na verdade, você pagou a mais. Não, eu paguei só R$1.000 para essa clínica, eu paguei mais. Aí o que é que você tem que fazer? Buscar para a clínica. Por isso que a gente tem que ter esse prazo, esse tempo de conversa, de declaração, porque às vezes existe percalço aí no meio do caminho e precisa resolver. Então a clínica lá de consertar, não, de fato, eu recebi de fulano lá R$1.500, faltou 500. Aí ela conserta lá e você conserta lá. Pronto, tá resolvido.
Ou seja, dá para ficar inventando dado não, gente. Tem que ser preciso, não. Porque hoje os sistemas, eles são interligados, eles ficam, e se você disse uma coisa não é outra em outro, isso vai com inconsistência de dados.
Que é a malha fina.
Cai na malha fina. Agora, o que, que vai poder declarar? Sua física, né? Você, empresária ou empresário, que vai fazer sua declaração pessoal. Então, ela já fica aí, questão de saúde, né? Todos os gastos de saúde. Medicamento também, nota fiscal de farmácia que comprou conta. Tá, ou só procedimentos médicos?
Não, é mesmo procedimento.
Tá, então você pegou um implante, não. Né?
Alguma Deixa coisa. Eu falar algo aqui muito importante antes Sim. de que acabe o tempo. Tá. Quem tem doenças crônicas, gente, é algo que não é muito se falado, mas quem tem doenças, de repente você pagou imposto de renda atrás, você sabia que você pode ser ressarcido de todo o imposto retido? Existe um caminho para isso também, a gente pode até falar outro tempo com relação a isso, porque não é somente no tempo de declaração, isso pode ser feito em qualquer tempo do ano, onde de repente você tem morbidade, não são todas, mas existem, e você pode ser ressarcido de todos os 5 anos para cá.
Meu pai.
Muita gente está recebendo ativo. Esses valores. Legal.
Tem assim, ai meu Deus, estou com a mão na cabeça, não tenho dinheiro para nada. Dinheiro não tá. Tem esse dinheiro aí retido que você pode receber. Quer estar querendo fazer investimento, precisa até tomar um empréstimo e de repente você tem
precisa
um dinheiro.
Precisa ter laudo. Onde você precisa ter são laudos. Se você tiver laudo, Beleza. Você consegue resgatar.
Ó, nosso tempo por hoje realmente é bom, mas quem sabe a Josi encontra mais um tempinho, mais uma meia hora na semana que vem, antes do final da declaração, para falar inclusive dessas questões de doenças Sim. e outros pontos específicos, né, que fogem um pouquinho da curva, mas que você pode ter de você com informação, sabendo, vai atrás, como buscando profissionais. Então, Josi, deixa aí o seu arroba para quem quiser fazer um tratamento, fazer um imposto de renda, utilizando aí os serviços da Sim. JBC.
Meu WhatsApp é o 987705691 e também me encontrar lá no Instagram, @ybarbosa.cb.
JCB, tá bom? Josi Barbosa, contabilidade. Josi Barbosa, contabilidade, que coisa boa ter você aqui. Obrigada, parabéns, sucesso.
Obrigada, gente.
Ajudando a gente a seguir em frente, não se enrolar ou se desenrolar nos nossos negócios. Foi isso, né, gente? Isso gostaram? Mais uma aula. Obrigada, Josi, aqui do Fora da Caixa. Para você, ouvinte, que está aqui ligado em nossa sintonia, na 106.1. Programa de hoje por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais informação para você. Até a próxima.
Fora da Caixa. Programa para quem pensa o novo.
Comercial FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Lange Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo meu WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate. Seja a transformação que vê quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a lista da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Notícia toda hora, em todo lugar, por toda de Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
O Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 ba de gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão. Juan Teixeira, sou repórter. Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Bom, gente querida, você que tá aí do lado, eu sou fã Teixeira e vou lá no Balaio de Gato, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na sua.
Cardiem, conectada em você.
Tudo bem com você? Já muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A edição especial do Balaio de Gato só começando. Hoje o nosso balaio vem cheio da força das vozes femininas da música brasileira. Mulheres que cantam desde os tempos da era do rádio, as tidas mais atuais. Mulheres que emocionam com as suas canções e suas interpretações. Vozes que resistência, doçura, dor, presença. Então, se prepara, abre o coração, que hoje é de escutar com a alma. A gente começa com a força bruta de Elza Soares, uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos. Elza sobreviveu a tragédias, se reinventou diversas vezes e sempre cantou como rasga caminhos e corações. De 2002, a gente ouve agora Carne, na voz de Elza.
Carne mais brada do mercado é a carne. A carne mais para o mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne barata do mercado é a carne negra. Para debaixo do plástico e vai de graça pro sobrinho.
quer voltar, meu revólver já está engatilhado. Do vingaleiro. Mas muito bem, isso. E esse país vai deixando todo mundo preto. E o cara é esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de alguém ter passado da cor.
Meditar.
De algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar.
Fica aí.
A carne mais barata do mercado é a carne.
A cara dura, só serve.
A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra.
A cara dura, só serve.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
A gente passa pro frescor psicodélico de Gal Costa, musa absoluta da Tropicália, com timbre cristalino e revolucionário. A gente ouve agora Divino Maravilhoso, composição de Gil.
Estar atento, forte.
atriz baiana Lavínia faz parte da constelação das novas vozes da música popular brasileira. A cada composição, a artista explora sonoridades e ritmos inéditos, transitando sempre entre a realidade e o pop, o que é uma mistura de poesia com o menino em interpretações desse